jovempan.com.br.
A vaca vai pro brejo.
Ô Viga, eu vou pedir para você ficar na nossa linha antes de você passar outras informações sobre essa mega operação de ontem. Gentilmente vai atender a Jovem Pan agora o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, boa tarde, muito obrigado pela atenção.
Obrigado também a você, Thiago, e boa tarde. Já 5 minutos, né?
Isso, hoje, cinco minutos
aos ouvintes,
do meio-dia.
A todos.
Ô ministro, a gente ontem acompanhou uma entrevista, o Rodrigo Viga, nosso repórter do Rio, inclusive acompanhou essa entrevista sobre o balanço das autoridades. O senhor acha que foi uma operação que poderia ter rendido números melhores ou para um início de uma força-tarefa, de uma operação conjunta entre autoridades, a operação deu bons resultados?
Eu acho que você pode fazer duas contabilidades. Uma contabilidade é aquela, digamos, de você integrar 5.500 homens da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal. Fazer isso integradamente, competentemente, eu acho que é uma contabilidade muito positiva, porque nós não temos, Thiago, tradição de integrar as forças, integrar as inteligências para atuar. Olhando sobre a outra contabilidade, que é aquela mais ressaltada pela imprensa, que são os resultados objetivos, eu diria que os resultados são razoáveis. Não são resultados espetaculares, tá certo? Mas são resultados que indicam que um caminho a seguir. E acho que os resultados... Tem uma coisa chamada curva de aprendizagem. Quer dizer, você com o tempo vai melhorando o seu desempenho e você vai alcançando melhores, mais amplos, né, resultados. Acho que também tem uma outra coisa importante, que é o fato, primeiro, de demonstrar para o Rio de Janeiro que nós permanecemos aqui, que o método passa a ser esse, não apenas patrulhar, mobiliar as ruas, como há um desejo, uma ansiedade da população do Rio de Janeiro de ter tropas nas ruas. E a gente sempre diz, Thiago, de que, olha, tropa na rua, ela é como anestesia. Ela faz baixar a dor, mas ela não resolve o problema. E quando nós saímos, e não é possível permanecer com as tropas na rua o tempo inteiro, seja pelo custo, seja por aspectos legais, volta o crime. E o que o importante não é esse efeito, vamos dizer assim, de inibir o crime, mas de fato reduzir a sua capacidade, enfrentar a sua capacidade operacional. Então, nesse sentido, e como nós vamos até dezembro de 2018, ou seja, até o último dia do atual governo, eu acredito que nós vamos paulatinamente fazendo com que esses resultados eles sejam mais efetivos. E para terminar, me alongando já, dizer que isso também é uma sinalização muito importante para o crime. Dizer, olha, não tem santuário, nós entramos em qualquer lugar, nós viemos para ficar e nós não vamos mandar recado. Nós vamos surpreender como vocês surpreendem as vítimas, tá certo? Da sua ação, nós vamos fazer o mesmo. Então, qualquer dirigente, qualquer comandante do crime organizado hoje aqui no Rio de Janeiro, ele não vai ter paz, ele pode ser alvo a qualquer momento. E isso também deve ser computado nos resultados dessa ação.
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, conversando aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Rodrigo Viga, sua pergunta para o ministro, Viga.
Obrigado, Thiago. Bom dia, ministro. Boa tarde já,
bom
né?
Dia.
Como o senhor bem
boa
falou.
Tarde, tá.
Eu gosto do ministro Jungmann, enfim, sempre prazer falar com ele, porque ele é muito transparente, muito claro nas suas ponderações e colocações.
Muito obrigado.
Falou em curva de aprendizado, e a gente pode tirar isso em cima do que aconteceu nesse sábado aqui no Rio de Janeiro. Ele falou em resultados razoáveis pela sua transparência e pela sua lealdade com relação ao ouvinte e à sociedade. Ministro, quando o senhor fala em curva de aprendizado e razoáveis, eu entendi que razoáveis porque não se aprendeu nenhum fuzil e o problema do Rio de Janeiro não é apenas tráfico de drogas que tem no mundo inteiro. Aqui se tem tráfico de drogas com muito fuzil, com nível de armamento. Agora, quando o senhor fala em curva de aprendizado, e não vai nenhuma crítica, mas pelo menos na minha avaliação o que aconteceu foi o seguinte, as forças militares elas foram antes para as ruas, as tropas de exército e de marinha. E, de certa forma, sem querer, deram um alerta nas áreas de atuação para os criminosos que se evadiram, tanto que nem todos os 40 mandados de prisão foram atendidos. E essa curva de aprendizado ela tem que ser aperfeiçoada, ou seja, os militares têm que sair em conjunto com a polícia, que só pode entrar nas favelas a partir de 6 horas da manhã, ministro. Boa tarde.
Boa tarde. Olha só, Ricardo, eu acho que isso é um fator a ser considerado. Ainda não sentamos para fazer uma avaliação extensiva disso, e eu vou recolher essa sua informação e levar, inclusive, para a gente possa analisar. Mas você tem razão, é um aprendizado, tá certo? E é preciso, e primeiro eu fico muito feliz, você diz, olha, para manter a credibilidade, você tem que manter, digamos assim, uma proximidade, você tem que procurar traduzir as coisas como elas são. As que dão certo, as que não dão, e sobretudo, é muito pedagógico para mim dizer, olha, não é uma coisa espetacular, não é uma coisa que é mágica, não é assim, é trabalho duro, é aprendizagem, é trabalhar junto. Pode ser, tá certo? Eu coloco na condicional que esse fato, entre uma, ou seja, o ingresso das forças e a chegada das polícias, pode ser. Pode ser que não tenha sido aí, tá certo? Pode ser também que nós tenhamos que refinar, por exemplo, as atividades em termos de inteligência. E vamos fazer, mas isso é aprendizado mesmo, na veia. É conhecer, é integrar, não trabalhavam juntos, as inteligências têm que ficar juntas, você tem que ter muito cuidado com a questão do vazamento, porque, infelizmente, quando isso acontece, não é, de certa forma, o crime se antecipa, não é, e aquilo, enfim, voltando à curva da aprendizagem. Agora, o que também é muito importante, é da parte da mídia, que tem que ser crítica, que deve ser crítica, que é do processo todo, nenhum problema, mas também da parte da população, o entendimento de que isso não é uma coisa eventual, não é? Nós viemos para ficar, e viemos para ficar integralmente, de passar esse sentimento. Eu recentemente, numa reunião, Rodrigo, com aqui formadores de opinião, eu disse, olha, o que eu acho que nós podemos ser é um ponto de apoio, num Rio que se encontra numa situação altamente complexa, alguns vivem, inclusive, a deriva, certo? Com problemas gravíssimos para serem enfrentados nos mais diversos campos, e que nós estamos procurando acertar. Agora, uma última coisa. Eu te pedi isso hoje, e vou repetir aqui, que a população se torne corresponsável por isso. Dizer corresponsável não é pedir que a população corra risco, que a população enfrente criminalidade. Não é esse o papel dela. Esse é um papel que nós temos que chamar nós, militares e policiais. Ser corresponsável é, por exemplo, denunciar, é usar o disque denúncia, é informar o que é que acontece e, sobretudo, entender que, de fato, sem o apoio da sociedade, essa operação, que evidentemente terá dificuldades, terá tropeços, terá acertos, terá, enfim, também as suas falhas, ela fica muito mais difícil de ser efetivamente levada adiante. Então, isso não é retórica. É muito importante a crença da população naquilo que, com seriedade, tá certo? Com dedicação, nós estamos procurando fazer.
Ministro, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é o nosso colega Vinícius Moura. Diga, Vinícius.
Ministro, boa tarde. Quando o senhor diz que nós viemos para ficar, é porque não tem um prazo, então, para que as tropas se retirem do local. E qual que serão os próximos passos agora desta operação?
Bom, primeiro porque as tropas são do Rio e ficam no Rio. O Rio tem a maior, só para lhe dar um exemplo, Vinícius, o Rio tem a maior unidade militar da América do Sul, que é uma casa vila militar, que tem 10 a 12 mil militares. Então, nós não precisamos trazer ninguém de fora. Eu tenho aqui paraquedistas, eu tenho um núcleo de fuzileiros aqui. Então, tem tropa especializada e nós não colocamos conscritos, por exemplo, na rua. Só colocamos tropas experientes e nunca elas agem individualmente. Elas estão sempre em fração, têm sempre um comando, jamais estão, digamos assim, isoladas, que é muito importante para você manter o controle de toda essa atuação. Com relação às próximas etapas, o que, que eu posso dizer? Olha, eu diria que a terceira, a quarta e assim por diante, ela já está sendo devidamente planejada. Ela vai acontecer sempre por efeito surpresa, porque isso é fundamental para desorientar o comando do crime, né? não possibilitar a ele a antecipação, a fuga, ou, por exemplo, o esvaziamento do arsenal, ou seja, o que for, e que nós vamos continuar nesse, digamos assim, nesse drive, nesse rumo, e procurando aperfeiçoar a nossa intervenção, a nossa capacidade de atuação, que é sobretudo voltada, não apenas para inibir o crime, mas sobretudo para reduzir a sua capacidade operacional de atuar.
Rodrigo Viga, para a gente concluir com o ministro, mais uma pergunta para fechar?
Tenho sim. Ministro, por gentileza, a gente sabe que o modus operandi da operação integrada tem sido o seguinte: as forças militares, elas fazem, vamos dizer assim, uma atuação cerco do perímetro das comunidades das favelas, e quem sobe nas comunidades, basicamente, Polícia Civil e Polícia Militar no Rio de Janeiro, pelo histórico, pelo conhecimento. Isso pode mudar, ministro, porque a gente não pode negar que a Polícia do Rio de Janeiro está longe de ser uma referência de credibilidade, de integridade. Eu não estou dizendo que é toda a corporação, mas a gente sabe que tem policiais corruptos, que tem policiais milicianos, que tem policiais que vendem informação para o tráfico de drogas. Isso pode mudar? A credibilidade da polícia também pode afetar um pouco o sucesso das operações?
Olha só, Rodrigo, eu acho que uma coisa muito importante é lhe dizer o seguinte: não tem um formato, não tem um roteiro, não tem uma rotina. Vai depender da demanda. O que que nós vamos fazer vai depender muito da demanda. Eu sei que você vai perguntar, mas isso quer dizer o quê? Bom, o que eu posso lhe responder é que nós vamos mudar. Algumas coisas que não fizemos, podemos passar a fazer e vice-versa. Além de que não necessariamente você vai na próxima ou na seguinte operação, você reproduzir o mesmo esquema dessa ou da primeira, que foi aquela ocupação extensiva com aproximadamente 10 mil homens. Sempre atuar por demanda e tendo como carro-chefe a inteligência e as informações. Com relação à polícia, eu entendo as restrições que você coloca, mas acho que nesse momento a gente tem que imponderar o lado, digamos assim, aquela polícia que a gente quer, que a gente deseja, os bons policiais nesse processo, né? Ao longo, digamos assim, dessa caminhada, é evidente que todos nós temos que melhorar o nosso padrão, temos que ponderar o lado bom de todos e temos que reduzir aquele lado que efetivamente não contribui, que muitas vezes tem compromissos que não são os compromissos, digamos assim, de combate efetivamente ao crime e à criminalidade. Agora, quero lhe dizer também que é fundamental atuar dentro da lei, sempre no limite da lei, jamais fora da lei. E quem atuar fora disso tem que ser punido. Quem atuar fora disso pode ser de qualquer uma dessas forças, não importa. Quem transcender isso, quem tiver algum tipo de acordo, quem tiver algum tipo de, digamos assim, relação, cumplicidade com o crime organizado, bom, esse aí nós temos que descartar e isso é fundamental para que a gente consiga ter credibilidade perante a população, mas sempre decidida definitivamente de acordo com a lei.
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, muito obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan, um bom domingo e até uma próxima, ministro.
Imagina, eu só que agradeço. Um bom domingo a todos.
Bom domingo. Rodrigo Viga, para complementar suas informações. Diga, Viga.
E aí, eu gosto do ministro Jungmann, repito aqui no microfone da Jovem Pan, porque ele, desses que vem falando na Força Integrada, me parece aquele mais claro, mais transparente. Quando ele fala em curva de aprendizagem, nitidamente o ministro sabe que houve falhas na operação de ontem, mas que, como é uma curva de aprendizagem, enfim, à medida que o tempo vai passando, esses ajustes vão sendo feitos. E fala em razoáveis. Enquanto as autoridades aqui do Rio de Janeiro falaram em sucesso, fizeram pirotecnia, ele foi muito claro quando falou em razoáveis, porque não se apreender nenhum fuzil mobilizando 5 mil homens tem um custo. Isso pesa no bolso do Estado, o Estado está quebrado, principalmente do Tesouro da União. Não apreender nenhum fuzil, que é o grande problema do Rio de Janeiro, dado o poderio ofensivo dos inimigos, dos traficantes, dos bandidos, dos criminosos, sabe-se que foi muito esforço para pouco resultado. Ministros de Estado, eu não sei se o ministro Jungmann vai, estariam indo nessa semana agora, meu caro Tiago, para o Peru, para estreitar relações com o Peru, estão tentando também estreitar relações com a Bolívia, porque são dois grandes produtores de cocaína que exportam e remetem cargas e mais cargas dessa droga para o Brasil. E estão tentando também fazer uma espécie de integração, troca de informações, cruzamento de banco de dados e outros detalhes entre os países fronteiriços com o Brasil para ver se atacam um problema lá na origem, porque o Rio de Janeiro não produz arma, não produz cocaína, não produz maconha, mas recebe isso quase que dioturnamente, meu caro Tiago.
Ô Viga, bom trabalho para você e uma sorte melhor para o Flamengo, hein?
Ah, tá. Tomara.
Um abraço. Obrigado. 12:19, Jornal do Plantão aqui pela Jovem Pan.